Justiça e Cidadania. Espaço da Ordem dos Advogados do Brasil, de Santo André.
Olha, hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios, você que está nos acompanhando pelo AM 1570, também você que está nos acompanhando pelo nosso aplicativo no seu smartphone, no seu celular, você que está nos acompanhando também pelo nosso Facebook, nosso YouTube, nosso Twitter, está lá na live no Facebook, vai lá, Rádio ABC 1570, já está, além de ouvir, já está nos assistindo, está falando assim, pô, Ricardo, está recebendo quem hoje? Com muito carinho, olha, o doutor Frederico Bolgar, que é de São Caetano, que está no ABC, que está sempre aqui batendo papo com todo mundo no ABC e que vem falar sobre Tribunal do Júri, um assunto que mexe com as pessoas, porque gera muita curiosidade, principalmente a gente que gosta de filme, né? Tá sempre lá o Tribunal do Júri, mas como é que aquelas pessoas são escolhidas? Por que que aquelas pessoas estão lá? Como que é feito? Então, lógico, cada país tem as suas regras, e ele vem falar pra gente como é que funciona no Brasil, e quando que existe o Tribunal do Júri, e quando que o juiz dá a caretada, porque tem hora que cai lá o juiz que decide. E tem hora que vai para o Tribunal do Júri. Mas que hora que vai para o Tribunal do Júri? Que hora que é o juiz que decide sozinho? Ele está aqui exatamente para explicar para a gente. Doutor Frederico, bom dia!
Bom dia, Ricardo Leite. Bom dia, senhores ouvintes. É um prazer contribuir com o programa que é tão bem esclarecedor nas questões relacionadas ao direito. Eu sou de São Caetano, mas inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santo André, 38ª subseção, porque o meu escritório fica aqui em Santo André, então milito em Santo André. Aliás, vivo hoje muito mais em Santo André do que em São Caetano, propriamente dito.
A 38ª subseção da OAB, Santo André, com a doutora Andréa Tartucci como presidente, né?
Exatamente.
Desenvolvendo um trabalho muito interessante aí com várias comissões.
Não é exatamente. Isso? Eu dentro da OAB, da 38ª subseção de Santo André, me coube a presidência da Comissão de Prerrogativas dos Advogados. Então, na ordem, eu sou presidente da Comissão de Prerrogativas dos Advogados.
Muito bom. E o doutor Frederico trouxe um assunto aqui para a gente que é extremamente bacana a gente conversar, porque nada melhor do que o conhecimento, né? Você ficar sabendo como é que as coisas funcionam. Eu acho que o grande barato da vida é você descobrir como é que as coisas funcionam. E vira e mexe a gente assiste novela, filme, lê um livro, e você está lá, o Tribunal do Júri está reunido. Ah, que legal e tal. Mas eu sempre me perguntei, mas como é que reúne o Tribunal do Júri? Como é que aquelas pessoas, o que é? Abriram lá, foi por fila de chegada, ordem de chegada, estavam passando, alguém, você não quer fazer parte do Tribunal do Júri? Entra aqui e tal. Falei, como é que é feito isso aí? Não, é um processo, meu amigo, minha amiga, muito legal, muito bacana. Mas primeiro, para a gente saber, a gente precisa entender que tipo de crime que vai parar no Tribunal do Júri. Como eu disse, tem crime que, de repente, é o juiz que dá a caretada, né? Ele dá a sua decisão, ou, de repente, passa primeiro por todo um processo e, inclusive, aciona o Tribunal do Júri. Doutor Frederico, quais os crimes são julgados pelo Tribunal do Júri?
Então, Ricardo, só para efeito de esclarecimento, eu milito na área criminal, especificamente no crime contra a ordem tributária, no crime contra o sistema financeiro, mas também me especializei no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é responsável por julgar os crimes contra a vida, os homicídios e hoje os feminicídios também, sejam eles os tentados ou sejam eles consumados, aqueles que efetivamente levam à morte, como o maior bem tutelado pela nossa Constituição. É a vida? Então, esses crimes especificamente são julgados pelo Tribunal de Júri, que também é bastante conhecido como Júri Popular.
Só abrir um parênteses, doutor. Então, envolveu morte de uma pessoa, vai parar no Tribunal do Júri, é isso?
Envolveu morte ou tentativa de matar alguém, este crime será julgado pelo Tribunal de Júri. Há exceções, mas essas exceções são raras. Via de regra, 99% dos casos dos crimes contra a vida, sejam eles tentados ou consumados, eles são julgados pelo Tribunal do Júri.
Isso envolve os acidentes, por exemplo, um atropelamento. Você está lá, atropelou alguém, a pessoa veio a falecer. Isso vai parar no Tribunal do Júri ou aí não é considerado que você teve a intenção? Como é que é feito isso,
doutor? Então, via de regra, os crimes de homicídio, julgado pelo Tribunal de Júri são os crimes dolosos.
Ah, tá.
No caso do...
Aquele que o cara teve a intenção.
Isso, no caso do trânsito, uhum. né, onde houve um acidente, esse crime é um crime culposo.
Culposo.
Ele não vai para o júri, né? Quando o juiz constata que houve culpa e não dolo, dolo é aquela vontade de matar. Eu quero matar os...
Saiu de casa para matar o fulano.
Tô com raiva do
cidadão. Fez uma tocaia,
isso,
sei lá.
Isso,
pode
isso.
até ser por atropelamento, desde que o cara ficou esperando a pessoa passar na rua e pá, isso, tocou o carro em cima. Esse, aí já mudou, deixou de ser acidente.
Isso, esse crime é doloso. Né? Apesar de ser um acidente... Não, aliás, apesar de ser causado pelo trânsito, uhum. né, pelo veículo que transita pela rua, uhum. ele teve dolo, ele teve intenção de matar. Então, deixou de ser um crime culposo para ser um crime doloso. Por isso que eu disse que precisa avaliar algumas, há algumas exceções, mas elas são avaliadas pelo juízo no momento em que ele recebe a denúncia.
Olha aí, por exemplo, briga de marido e mulher, que a gente tem visto, infelizmente, aliás, isso existe desde quando o mundo é mundo, mas eu digo assim, ultimamente a gente tem ouvido falar bastante, deu uma briga lá, marido e mulher, um catou a faca, foi para cima do outro. Não precisa nem matar, a tentativa de matar o outro já vai parar no tribunal do júri.
Sim, e hoje, mais especificamente, não se trata só de homicídio. Hoje existe até um agravante, que é o feminicídio.
Sim.
Se for o marido que tentou matar a esposa, ele vai para o júri mais do que pelo simples homicídio, ele vai pelo feminicídio, uhum. que existe lá algumas agravantes para esse caso.
Bom, desde quando nós temos tribunal do júri no Brasil, doutor? Eu sei que na Europa, Estados Unidos e tal, desde que a gente assiste aqueles filmes, vê o cara lá na corte, lá sendo julgado lá. Mas e no Brasil, desde quanto tempo existe?
Olha, Ricardo, o tribunal do júri no Brasil existe desde 1822, desde a nossa primeira Constituição.
Então, na corte de Dom Pedro?
Já existia tribunal de júri. E em todas as nossas constituições, o Tribunal do Júri foi contemplado. Nessa Constituição atual, que é a Constituição de 1988, o Tribunal do Júri está previsto lá no artigo 5º, uhum. inciso 38.
Ô, doutor, como é que funciona o Tribunal do Júri? Que a gente fala assim, o Tribunal do Júri e tal, coloca lá os jurados e tal. No Brasil todo é o mesmo formato. Como é que funciona o Tribunal do Júri?
O Tribunal do Júri no Brasil funciona de forma uniforme. Nós temos um Código de Processo Penal.
É o mesmo número de jurados, tudo?
Isso, que regula qual que é a organização do júri. A partir do artigo 420 do Código de Processo Penal, existe lá uma regulação de toda a estrutura do júri, como que ele se reúne, como que ele é feito, como que ele se constitui, quanto tempo tem a defesa, quanto tempo tem promotor, quando que tem réplica, quando que não tem réplica. Então tudo isso é regulado, e isso no Brasil inteiro, em todas as comarcas, como nós temos um código, uhum. né, a seguir, em todos os lugares do Brasil, ele tem a mesma composição, a mesma formação, o mesmo andamento.
Eu tenho 13 perguntas para fazer para o doutor aqui, e vou fazer as 13, mas no meio eu vou enxertando algumas que vão surgindo. Qual é a opinião do senhor? Aí é uma questão já meio que de opinião e tal. Por exemplo, nos Estados Unidos, para haver uma condenação, o tribunal do júri, ele se reúne e tem que ser unânime. Então eles ficam lá debatendo entre eles. Se não houver unanimidade, o sujeito meio que é absolvido em alguns casos lá, né? O sujeito é absolvido e tal. Eu acho que, se não me engano, a questão de homicídio, aquela história que eles têm lá de pena de morte e tudo mais. No Brasil, como é que é essa contagem? É contagem pura e simples da maioria? Ou também tem que ter lá, sei lá, 2/3? Ou porque no Congresso, por exemplo, nós temos algumas situações em que a aprovação mínima da maioria, né? Maioria pura e simples, que eles chamam, 50% mais um, já está valendo. E em alguns casos são necessários 2/3 do Congresso, etc. e tal. No caso do júri também, é maioria pura e simples no Brasil? Precisa de 2/3? Ou precisa, em alguns casos, de unanimidade? Como é que funciona isso?
Então vamos lá. O sistema judiciário brasileiro e o sistema judiciário americano são bastante diferentes. Aqui no Brasil, o nosso direito é formal, é aquele que está colocado no código. Nos Estados Unidos, o direito, no juridiquês, é uhum. o consuetudinário.
Uhum.
O que significa isso? Que é o direito dos usos e costumes. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, eles vão julgando. Lá, o júri serve para todas as esferas do judiciário, tanto no civil quanto no criminal. Aqui no Brasil, nós temos o júri apenas para a esfera criminal. E volto a dizer, nos crimes dolosos contra a vida, homicídio e feminicídio. Então, estabelecidas essas duas diferenças... e mais uma. Aqui são 7, lá eles são 21.
Jurados.
Jurados. Tá. Então, aqui são 7 jurados escolhidos, lá são 21 jurados.
Quando lá... o doutor fala jurados, ele vai explicar daqui a pouquinho como é que é feita essa escolha, mas não conta agora, já ele vai responder como é que é feita essa escolha dos jurados.
Lá nos Estados Unidos... precisa de unanimidade. O júri precisa ser unânime. É comum os júris lá durarem uma semana, 10 dias, 15 dias, os jurados ficam fechados. Enquanto eles não têm uma unanimidade no voto, eles não podem sair da sala secreta, vamos dizer assim. Eles ficam confinados.
É um até confinamento.
Isso, é confinamento mesmo, né?
Inclusive não tem celular, não tem nada.
Não tem nada.
Fechado lá.
Não. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente. Nós temos 7 jurados. E é por maioria de votos. Então, de sete jurados, 4 votando, por exemplo, pela absolvição, e eu vou sempre aqui falar da absolvição,
tá.
4 votando pela absolvição, o réu está absolvido.
Uhum. Então, quer dizer, a maioria, entre aspas, maioria simples aqui no Brasil.
Isso.
Não precisa...
Metade mais um.
Não precisa unanimidade, como acontece nos Estados Unidos.
Isso.
Falando aí como funciona o Tribunal Júri, quantas pessoas, agora nós vamos entrar numa parte que é muito interessante também, quantas pessoas fazem parte do Conselho de Jurados do Tribunal do Júri?
O Conselho de Jurados do Tribunal de Júri é composto de 7 jurados. Esses jurados são escolhidos de 21 que são sorteados. Então, eles são sorteados para se apresentarem na plenária do júri.
Os 21 já são sorteados também?
Eles são sorteados,
tá.
são tirados de uma lista.
Tá.
De aqui em Santo André, se não me engano, tem 180 e poucos jurados. Eles são tirados dessa lista 21, eles se apresentam na plenária e é feito um segundo sorteio. Esse sorteio é para escolher 7 jurados. Defesa e acusação podem aceitar ou rejeitar. O número exato são 3. São 3. Tanto a defesa como a acusação podem rejeitar 3 indicações injustificadas. Não preciso justificar nada. Não gostei do cidadão porque
não
ele
está
de camisa amarela e eu não. Eu rejeito. A partir da terceira rejeição, tanto defesa como acusação precisam justificar a rejeição e isso passa pelo crivo do juiz.
Agora, a pessoa que vai participar do júri. Ela ganha alguma coisa? Ela vai lá de graça? Como é que é isso?
Não, esse serviço, teoricamente, é um serviço voluntário. Não chega a ser voluntário, porque nem todos se voluntariam. Mas é um serviço que você presta como cidadão para o Estado.
É quase parecido com aquele que é convocado pela Justiça Eleitoral no dia da eleição.
Exatamente igual. Não tem diferença nenhuma. A única coisa que o jurado recebe, porque a sessão de julgamento normal, uma sessão de julgamento que não tenha nada de intercorrência dura de 4 a 5 horas.
Tá.
Né? Então, nesse tempo, ele tem direito lá a um café, ele toma um chá, uma bolacha. E nesses júris que duram uma semana, então ele fica normalmente numa sala lá do fórum preparado para receber, ele tem todas as refeições. Tem direito ao banho, essas coisas normais da nossa vida.
Sem passar o dia lá e tal, né?
Isso, caso contrário, ele tem
ele lá um dorme lá ou não?
Dorme lá.
Dorme
ele...
lá no fórum?
Dorme lá.
Ou num determinado local, depende da situação também.
Veja, tem a gente sabe que tem comarcas, assim, que o fórum é pequenininho.
Isso
então,
que eu ia falar.
Eles ficam num hotel, mas sempre na presença, eles dormem e acordam na presença de um oficial de justiça. Então,
é como se fosse o Big Brother sem a câmera.
Exatamente.
Ele fica lá confinado com alguém de olho, né?
É porque eles podem conversar entre si, óbvio que podem, mas não pode falar sobre o caso. Ah, eu acho que ele realmente fez tal coisa. Isso não pode, porque isso é quebra da incolumidade do jurado.
Isso durante o julgamento?
Durante o julgamento.
Naquele período do julgamento, ele não pode. eles não podem conversar sobre o caso.
Sobre o caso.
Nos Estados Unidos parece que é diferente, né? Parece que os caras trocam ideia.
Isso. Mas... Por isso que lá tem que ter unanimidade. Ah. Eu falei 21, mas lá são 13. Tanto é que tem um filme, né? 13 Homens e um Destino.
Isso, exatamente.
Eu me equivoquei.
Eu me lembro que, inclusive, no filme, eles começam achando uma coisa e depois, se não me engano, eu esqueci o nome do ator, é famoso, cabelinho branco lá, esqueci. Ele começa a conseguir convencer os outros e, de repente, a coisa se reverte. Mas não quero dar spoiler no filme aqui, mas é muito interessante. Aquele filme, você começa o filme achando uma coisa mesmo, né? E depois vai mudando.
O filme é excelente. Do ponto de vista em que lá eles incentivam os jurados
a debater
sobre o assunto.
É.
Isso é uma forma de você evitar injustiça.
Uhum.
Aqui, não que não se pratique injustiça, eu acho que o tribunal de júri ou o júri popular, como você queira classificá-lo, é a entidade mais democrática dentro do direito. São os pares julgando os pares.
Sim.
Mas aqui, essa figura da conversa entre os jurados sobre o caso não é permitida.
Se o fiscal, vamos colocar assim, tem alguém do fórum que acompanha os jurados e tal, se ele perceber que começou a haver uma conversinha ou uma troca de olhares, alguma manifestação, porque o jurado ele não pode sequer se manifestar, né? Por exemplo, a pessoa está falando lá, ele fica quer dizer, ele já se manifestou ali, né? Ele pode ser trocado?
Na realidade, se houver quebra desse sigilo, quebra de comunicação,
alguma manifestação dele,
alguma manifestação, por mínima que seja, o oficial de justiça que fica de olho ali, uhum, fica um oficial só para olhar esse tipo de atitude,
de comportamento,
ele comunica ao juiz, o juízo dissolve o conselho de sentença, aquele júri anulado, e a pessoa que quebrou o sigilo de comunicação, ele é punido.
Ah.
E um outro júri é marcado.
Quer dizer, mas que tem que começar aquela sessão de novo. Né?
Mas veja, essa questão é uma questão de comunicação. Veja, quando eu faço júri, eu gosto muito que os jurados olhem para mim. E eu percebo que eles ficam aflitos, porque quando eu vejo que ele está olhando para cima, olhando para baixo, olhando do lado, eu, sim, falo: senhor jurado, por favor, olhe para mim, eu estou falando com o senhor. E o cidadão fica numa saia justa. Mas isso não é quebra de comunicação, né? Isso é uma chamada de atenção.
E como é que são escolhidas essas pessoas? Você vai lá, faz uma inscrição no fórum, você se dispõe, a justiça faz uma investigação sobre você, alguém está passando, olha, aquele cara tem um jeitão de jurado, vamos
parece
convidar...
bom, né?
Parece um bom jurado, esse cara seria um bom jurado, vamos convidar esse cara aí. Como é que é feita essa seleção das pessoas antes de serem escolhidas as que vão para o sorteio? Como é que é feita a escolha de quem vai ser um jurado em algum momento?
Durante um ano, um número de pessoas é escolhido para que sirvam como eventuais candidatos eleitos para atuarem no júri. Essas pessoas são escolhidas, são selecionadas de duas formas. Primeiro é o voluntariado mesmo. Eu vou lá e falo: olha, eu gosto do júri, eu gostaria de contribuir.
Aí, não precisa ter conhecimento de direito.
Não precisa. Aliás, é essencial que não tenha, né?
Não é, por exemplo, só um advogado ir lá não vai ser aceito, imagino eu.
Via de regra, essa pessoa é uma pessoa...
Se puder evitar.
Não bem-vinda no júri, né? Então, o primeiro é o voluntariado, e o segundo é a escolha do que é feita nos cartórios eleitorais, nas entidades de classe, no centro comunitário dos bairros. E aí essas pessoas, quando são selecionadas, elas passam por uma avaliação extremamente criteriosa. Não pode ser devedor contumaz, ele não pode ter sido condenado, ele não pode ter sido processado, ele tem que ter uma vida bastante regrada. Eu costumo dizer, quando faço os meus júris, eu digo para o jurado: vocês são as pessoas em que todos os vendedores do Brasil deveriam saber o nome de Vossas Excelências, porque são pessoas corretíssimas do ponto de vista de cidadão, são exemplos de cidadão, né?
Isso é legal. E aí essas pessoas, como é que elas podem se inscrever no fórum? Ou o senhor falou que são duas maneiras: uma é elas se inscreverem no fórum, e a outra o que que é?
Selecionados mesmo.
São por selecionados.
O fórum pede para que, por exemplo, os cartórios eleitorais mandem o nome de 200 pessoas. Eles fazem uma seleção. Entendi. Nessa seleção eles ficam lá com 100, 120, 130, 80, depende do tamanho da comarca, né? Aqui em Santo André nós temos plenária de júri toda quinta-feira. Então nós precisamos do número maior.
Além de tudo isso que o senhor falou que precisa ter, dessas regras, ser maior de 18 anos.
Sim, ser maior de 18 anos.
E uma coisa assim, doutor, o doutor Francisco está...
Frederico.
Frederico. Doutor Frederico, de onde eu tirei Francisco, pelo amor de Deus. O ouvinte mandou aqui a pergunta e eu fiquei com o Francisco. Doutor Frederico está respondendo aqui. Doutor Frederico Bolgar, advogado, ele atua em Santo André, está aqui representando a OAB de Santo André, trazendo para a gente essa história do Tribunal de Júri, explicando para você, minha amiga, dona de casa, para você, meu amigo, que ouve a Rádio ABC, que acompanha a gente, fala, puxa vida, que curiosidade, que legal, como é que funciona isso. Me conte uma coisa, doutor. A gente está falando sobre a seleção das pessoas e tudo mais. Quando o cara vai lá, o homem, a mulher vai lá, se dispõe. Por exemplo, quando você presta serviço na Justiça Eleitoral, parece que você ganha um bônus de um dia do trabalho. Obviamente que no dia que você é selecionado para o júri, você ganha o dia do trabalho, você não vai trabalhar e tal. Você ganha mais alguma coisa, não estou falando monetariamente, que você já explicou que não existe isso, é uma questão de serviço à comunidade. Mas você, de repente, pode faltar mais um dia do trabalho, tem algum tipo de benefício, alguma coisa nesse sentido ou não?
Não, o que é abonado é o dia que o jurado, os dias que o jurado
está lá,
serve como jurado.
Inclusive aqueles que não foram sorteados os 7, os outros ficam ali por perto ou não?
Porque
pode acontecer alguma coisa, o cara tem um piripaque lá, alguma coisa?
Então... Sim. Dos que se apresentam para a seleção no dia da plenária de julgamento, todos eles recebem um documento que comprova que eles estiveram a serviço do júri naquele dia.
Os 25?
Todos eles. Aqueles que ficarem, que forem selecionados e o júri, por exemplo, passar de um dia para o outro, eles recebem o atestado
para outra justificativa,
para os dois dias, ou para os três, para os quatro, para os cinco. Nós tivemos aqui o caso do julgamento do Lindenberg Faria, acho que todo mundo lembra disso. Foram praticamente 7 dias de julgamento. Sim. Então aqueles jurados tiveram seus dias abonados.
E não tem essa história de sábado e domingo, nada disso. É consecutivo, não é isso?
É consecutivo.
E doutor, no caso esses, por exemplo, os 25, sorteia esses 7 para o júri. Os outros 18, eles ficam de sobreaviso? Eles voltam a trabalhar no dia seguinte, ficam de sobreaviso, como é que funciona? Ou tem que se chamar outros 25 casos, precisa formar um novo júri?
Não. Uma vez selecionados os jurados, os demais que não foram escolhidos, eles são dispensados.
Ah, tá.
Aqueles jurados reintegram a lista de jurados que a vara do júri tem para serem sorteados numa próxima sessão. Os jurados que serviram nesta sessão, provavelmente, eles vão para o fim da fila, então provavelmente eles não serão escolhidos já na próxima
plenária.
Próxima plenária. Para evitar o que a gente chama de profissionalização do júri.
Porque senão,
alguns ficam melhores até do que a gente mesmo, porque participam de tantos júris. Veja, é um ano. Uhum. Né? Eu faço 4, 5, 6 júris no ano. O jurado pode fazer os 12. Entendeu? Pode fazer, como é um por semana, ele pode fazer 15, 20 júris no ano, mas depende de ser escolhido. Evita-se muito esse tipo de coisa, justamente para que se tenha uma oxigenação nas decisões do júri. Né?
E daqui a pouco fica aquela pessoa que tem uma posição radical, seja pró-direita, pró-esquerda, centro, conservador, liberal, uma série de coisas, conforme o caso que vai ser julgado. Daqui a pouco, se o cara está sempre participando, ele começa a nortear as decisões, ele começa meio que a determinar algumas decisões daquela comarca, né?
Exatamente. Tem uma história, quando eu fiz o curso de especialização no Tribunal do Júri, os júris eram feitos, quando São Paulo era menor, eram feitos todos ali no Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje a sala do júri ali é uma sala, um memorial, né? Serve como museu. E tinha ali três velhinhos que assistiam, não tinham nada o que fazer, e eles tinham júri todo dia, e todos os dias eles assistiam o júri. E dependendo de como era exposto o caso, ele já falou, isso aí vai ser condenado, isso aí vai ser absolvido, porque eles já tinham tanta experiência, e conta-se, né?
Isso daí está perdido.
Exatamente, conta-se que muitos advogados consultavam os velhinhos, o caso é assim, 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 e esse caso o senhor vai ter problemas.
Sensacional.
É a profissionalização.
Sensacional.
Profissionalização
é quase que um conselho de anciãos.
Exatamente. Perdeu-se, porque aquela sala hoje, e eu recomendo que visitem ali no Tribunal de Justiça, ela é aberta à visitação, uma sala linda. Os grandes casos de júri de São Paulo foram debatidos ali, grandes oradores, grandes tribunos do júri foram, foram, foram julgados ali, grandes homens do direito passaram por ali. E é uma sala muito bonita de ver. Toda vez que eu vou no Tribunal de
Justiça
de São Paulo, eu faço questão de passar ali e olhar.
O doutor Frederico, o que acontece quando a acusação e defesa termina os debates? Porque tem aquele momento lá e tal, há interrogatório das testemunhas, tal, do próprio réu em alguns casos, pá. E aí o advogado faz a sua tese de acusação, o outro faz a sua tese de defesa, tumba, terminaram os debates. Aí o que acontece? Eles vão para uma sala, os jurados se recolhem, vão para uma sala, pegam um papelzinho, cada um vota lá numa urna, é uma bola preta, uma bola branca, sei lá o que, que é feito e tal. Como é que funciona? O que, que acontece no depois?
Então, Ricardo, a questão é o seguinte. Abertos os trabalhos, os jurados escolhidos, o juiz lê o libelo de culpa, né? Uhum. Sobre o porquê que ele está sendo levado a julgamento. As testemunhas são ouvidas, primeiro fala a promotoria fala por uma hora e meia, depois com a palavra a defesa. Aliás, tem um livro que se chama Com uma Palavra a Defesa, e também fala por uma hora e meia. Se o promotor entender que todas as teses dele foram muito bem rechaçadas, ele tem o direito de voltar para a réplica, voltando o promotor para a réplica,
a defesa também
tem a tréplica por uma hora. Eu costumo dizer o seguinte: promotor que volta para a réplica porque ele sabe que perdeu o júri. Voltou para a réplica, ele sabe que o júri está perdido e ele tenta consertar.
É o termômetro.
Exatamente, o que ele não fez, não conseguiu mostrar. Terminados os debates, o juiz pergunta para o jurado: os senhores estão aptos a votar? Se algum jurado tiver alguma dúvida, ele se dirige ao juiz, faz a dúvida, e o juiz pede ou para defesa ou para acusação esclarecer, ou o próprio juiz esclarece. O juiz, na plenária de júri, ele não julga a matéria de fato, ele só julga o direito, é a aplicação da pena. Quem vai julgar o fato mesmo são os jurados. Eles vão para uma sala, que antigamente chamava sala secreta, hoje não chama mais, porque não tem nada de secreta. É a sala de votação, e o juiz apresenta alguns quesitos, algumas questões relativas à tese de defesa e à tese da acusação para que ele responda. Primeiro quesito é que diz respeito à materialidade. No dia tal, na hora tal, na rua tal, o fulano de tal foi atingido com golpes de faca, conforme o laudo tal, e aí o jurado responde sim ou não. Então, passam-se algumas cédulas para ele, com a palavra sim e outro com a palavra não. Ele vota sim ou não. Primeiro descarta-se aquele que ele não vai votar. Eu não vou votar essa cédula aqui. E depois recolhe-se a cédula da votação efetivamente. E aí conta-se por maioria de votos, sim ou não, o quesito vai sendo passado passo a passo, né? O segundo é quanto à autoria. No dia tal, na rua tal, o fulano de tal foi atingido por golpe de faca, desferida pelo réu. Uhum. Ele vai responder sim ou não. Uhum. Né? Depois,
se ele se convenceu ou não.
Se ele se convenceu ou não. E depois, a pergunta, basicamente, o ápice do julgamento.
Diante dos fatos, isso. O que você acha? Né?
O jurado absolve, e é essa a pergunta, não é a condena, porque vale...
Primeira absolvição.
Primeira absolvição. Né? É um princípio que consta na nossa Constituição, que é a liberdade, depois a vida é o nosso segundo bem de maior valor. Então, o jurado absolve e ele vota sim ou não. E depois tem lá mais alguns quesitos, no caso de se votar pela condenação, que são os de atenuante, de agravante, de majoração de pena, enfim. Mas basicamente são esses três: materialidade, autoria e absolvição.
Papo gostoso aqui com o doutor Frederico Bolger sobre o Tribunal do Júri. Eu sou escravo do tempo, refém do tempo, mas eu tenho uma última pergunta aqui, e em síntese, doutor, julgamento. Em alguns casos, a gente vê muito nos Estados Unidos, às vezes eles transmitem o julgamento e tal, com o júri lá e tal. O que o senhor pensa a respeito disso aqui no Brasil, se é bom, se não é? O que o senhor pensa a respeito dessa história?
Um dos princípios que rege o direito é o princípio da publicidade. É claro que ele não vale para todos os casos, como, por exemplo, no direito de família. Mas, via de regra, tirando direito de família, porque envolve menor, envolve relacionamento conjugal, esse direito à privacidade é preservado. No júri, vigora o princípio da publicidade. Eu vejo com muito bons olhos a transmissão dos julgamentos pela televisão, pela internet. É claro que alguns cuidados precisam ser tomados para que a gente não exponha o acusado de maneira cruel e também não faça daquilo um circo, não faça daquilo um programa de televisão, um show de calores, um Big Brother da vida, né? Uhum. Tem que se preservar algumas características que são próprias do tribunal de júri, e um deles é a seriedade com que os trabalhos são mantidos, né? Mas eu vejo com muito bons olhos a publicidade nas plenárias de júri.
Doutor, é uma pergunta que está dentro do que a gente falou, mas um pouquinho fora, que o ouvinte mandou aqui, a Manuela mandou aqui, final do telefone 3794, ela falou, eu não consigo fazer todas as perguntas que os ouvintes mandam aqui, mas só para registrar a pergunta da Manuela, um pouquinho fora, o senhor como advogado, de repente vai falando, olha, preciso de repente pesquisar alguma coisa e tal, mas ela tem uma curiosidade aqui, a ver com tentativa de homicídio. Ela diz assim, qual o tempo de pena para uma tentativa de homicídio? A gente começou falando aí sobre tentativa de homicídio, então eu, pelo que eu entendi, ela está querendo saber assim, quem faz uma tentativa de homicídio, até quanto tempo a pessoa pode pegar, mais ou menos?
Então, a questão é a seguinte, as penas são sempre fixadas com base na consumação. No caso da tentativa, ela é apenada com a proporção do em que o crime caminhou. Então, a tentativa, vamos supor, um crime que seja de 8 a 20 anos. No caso da tentativa, vai se ver qual o caminho do crime que foi percorrido, e aí aplica-se a pena proporcional ao caminho percorrido. Então, se ele chegou perto da consumação total, em que o cidadão tomou lá golpes de faca e ficou um ano internado na UTI para se recuperar, ela chegou muito perto da consumação. Então, a pena dela vai se aproximar do como se o crime fosse tentado, e obviamente aí faz o sopesamento da pena. Essa parte, ela é feita pelo juiz presidente. As questões de direito são decididas por ele. É ele que faz esse sopesamento, e obviamente a defesa analisa aquilo, e se não concordar, faz o recurso de apelação.
É como se os jurados dissessem mais ou menos assim, fulano precisa ou não precisa do remédio? Aí os jurados vão dizer, precisa. Aí o juiz é o cara que vai dizer o seguinte, tá, eu acho que nesse caso aqui ele precisa de uma dose. Ou de repente ele vai falar, três dias de remédio, 10 dias de remédio. Quem vai dizer a dosimetria do remédio é mais ou menos o juiz, é mais ou menos isso.
É, né? Isso mesmo, porque é ele que tem a formação técnica necessária para fazer esse dimensionamento da pena. Veja, isso é tudo sempre muito controvertido, tanto é que cabe a apelação dessa decisão. Eu volto a dizer, no caso do Lindenberg Faria, ele foi condenado a quase 90 anos, o tribunal reformou aí para 40, 30 e poucos anos, né? Então, existe sempre uma discussão a respeito dessa dosimetria da pena.
Doutor Frederico Bolgar, advogado de Santo André, falando com a gente aqui no Espaço Justiça e Cidadania. Hoje avançamos no tempo, porque o assunto, sem dúvida alguma, vieram chegando as perguntas dos ouvintes aqui, a gente veio fazendo aqui com a galera, e precisamos voltar a falar mais sobre o Tribunal do Júri, que sem dúvida alguma mexe com as pessoas. E o doutor Frederico explica fácil para a gente, é muito, muito legal. Doutor Frederico, o pessoal pode encontrá-lo nas redes sociais, o senhor é avesso às redes sociais, como é que o pessoal chega, mantém um contato com o senhor, alguma coisa, quem tiver, de repente, fala, poxa, gostei do doutor Frederico, como é que faz para entrar em contato, doutor Frederico?
Olha, eu estou sempre aqui em Santo André.
Sim.
O pessoal, como milito em Santo André, na vara do júri, se chegar lá na vara do júri perguntar pelo doutor Frederico, todos vão conhecer, mas eu estou lá nas redes sociais, estou lá no Facebook, o Frederico Bolgar, vão me encontrar lá no Facebook, vai ser fácil me encontrar.
Doutor, um grande abraço, obrigado pela participação, volte mais vezes, viu?
É um prazer poder contribuir aí com o seu programa, tirando as dúvidas da população. O Tribunal de Júri é um assunto palpitante.
Exatamente.
Porque tudo que envolve a vida
passa por ali,
passa pelo Tribunal de Júri, e as pessoas têm curiosidade. Eu escolhi essa área porque sempre achei uma área vibrante, uma área que chama a atenção do seu ouvinte. Uhum. E eu convido a todos, o Tribunal de Júri é aberto a todos.
Quinta
é a maior expressão de publicidade de cidadania que nós temos no Brasil hoje. Se nós temos alguns problemas para serem resolvidos na nossa área política, venha ao tribunal de júri, assista o tribunal de júri, contribua e veja que ali efetivamente a justiça é feita pelos cidadãos.